E agora? Vida e Saúde.
Olá, que bom estar com você aqui de novo na Rádio Novo Tempo. Eu sou o Dr. César Vasconcelos de Souza, sou médico psiquiatra. Vou falar um pouquinho sobre solidão. Solidão pode ser um sentimento ou uma situação. Estar só não é igual a sofrer de solidão. Tem pessoas cujo temperamento as levam a odiar a solidão, que é o caso dos extrovertidos. A pessoa com temperamento extrovertido, ela precisa de visibilidade, quer ter gente em volta de si quase que o tempo todo. Já os indivíduos introvertidos, não existe nenhum problema de estar só. A solidão para eles não é sofrida. Eles até gostam de estar com as pessoas, mas precisam de momentos de estar com eles mesmos sozinhos para recarregar, descansar e meditar. Você gosta de estar consigo mesmo, sozinho, sozinha? Ou precisa ter sempre alguém junto para não sentir ansiedade? Existem tipos diferentes de solidão. Eu vou citar apenas alguns tipos. Primeiro tem a solidão por opção. A pessoa decidiu ficar sozinha, decidiu não casar, isso não tem nenhum problema, não é nenhuma neurose, é uma opção válida na vida. Algumas pessoas, então, que têm essa solidão por opção, elas escolheram esse tipo de vida e estão bem com elas mesmas. Nesse caso, a solidão não é alguma coisa doída, sofrida, mas agradável. Outro tipo de solidão é a solidão com gente em volta. Ela pode existir por haver desprezo das pessoas ao redor. Outro tipo de solidão é o que nós podemos chamar de solidão temporária. É aquela que acontece quando há um rompimento de um relacionamento, podendo ser amizade, namoro, noivado, casamento. A cura chega para essa solidão doída com o tempo ou com a formação de um novo relacionamento. Ou pode ficar um trauma mal resolvido quando a pessoa não quer mais tentar ou se abrir para outros relacionamentos por medo de sofrer de novo. Nesse caso, acontece uma solidão com dor, é sofrida, gerada pelo medo da frustração, da decepção, de ter de novo uma decepção. Pode até em alguns casos surgir depressão. Nesse caso, não é bom tentar fingir que não existe problema e você deve procurar ajuda. É muito importante evitar colocar pessoas como responsáveis por preencher nossas necessidades afetivas, nossas carências ou vazio que a solidão causa. Ninguém é responsável por nossas carências emocionais. As carências doídas podem revelar que ainda não amadurecemos o suficiente para lidar com perdas que acontecem nessa vida com todos nós. Realmente, não é fácil lidar com perdas importantes na vida. Uma outra solidão é aquela solidão inevitável e que atinge todos, que é a que resulta da perda da presença de Deus em nós. Nesse sentido, todos somos sozinhos. E esta, eu acho, é a fonte principal de angústia, de tristeza e de solidão mais profundas do ser humano. Existe uma promessa bíblica de resolução dessa angústia, dessa solidão, que está até descrita de forma simples no livro de Naum, na Bíblia, Naum capítulo 1, a última parte do verso 9, que diz assim: "Não virá angústia a segunda vez." Está sozinho, está sozinho agora? Bom, não se deprecie por não saber ainda lidar com a solidão. É preciso aceitar a sua história, aceitar suas perdas, aceitar suas limitações, né? Aceitar o seu passado, perdoar as pessoas do passado que te machucaram, para você se sentir melhor consigo mesmo. A sociedade pode até discriminar quem não tem tantos amigos, e essas pessoas podem ser taxadas de antissociais. Mas será que aquelas pessoas que são as alegres crônicas, as que sempre comunicativas, ao chegarem em casa, estarem sozinhas e se depararem com o silêncio, será que elas continuam muito alegres e falantes? Nem sempre. Bom, era isso que eu queria compartilhar com você. Até uma próxima vez, se Deus quiser, aqui na Rádio Novo Tempo.
Você ouviu Vida e Saúde.